Ministério nem plenário a justificar a acusação. Confundo o que é uma obrigação legal de investigação de um segredo de justiça com aquilo que foi a acusação aos deputados do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega de fugas de informação. Mas o segundo ponto que eu queria realçar, Sr. Presidente, é que esta é que é a diferença entre o PSD e os populismos do PS que acusa os outros partidos e os populismos do Chega que acusa o Governo. Nós não sabemos quem fez a fuga de informação, gostaríamos que se soubesse, mas não acusamos ninguém sem fundamento.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, para o mesmo efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta última intervenção apenas para dizer o seguinte. Não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado Rodrigo Brilhante Dias diga que não leu o relatório, mas depois diga que o relatório não prova que não foram nenhum dos deputados que ele mencionou que atribuem essa culpa. Portanto, das duas uma. Ou o Sr. Deputado Rodrigo Brilhante Dias está habituado a ler relatórios pelas conclusões, e isso diz muito do trabalho parlamentar que tem feito aqui na Assembleia da República, ou então o Sr. Deputado leu e agora não quer dizer que leu. E era só pedir desculpa, Sr. Deputado. Era dizer assim, errei, fiz uma imputação aos partidos à direita que é falsa e que o relatório comprovou. E por isso talvez, Sr. Presidente, deva abrir um inquérito, mas é ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Devia abrir um inquérito, era ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para apurar se ele não ofendeu os seus deveres de urbanidade, de respeito pelos colegas, de respeito pelas bancadas, ao dizer que a direita são os criminosos que fazem fugas de informação para os jornalistas, e depois vem o relatório e diz que afinal não foi nada disso. Finalmente, nós mantemos a mesma convicção, não é por nenhum populismo, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, é por mera exclusão de partes, que é, se não foi a direita nem a esquerda, então só há um partido que podia ter interesse em desviar as atenções, que é o Partido Socialista e é o próprio Governo. E por isso interessou-lhes naquele dia deixar sair cá para fora uma informação que iria desviar de outras audições que estavam a ocorrer e que pareciam ser, de facto, as mais importantes. Mas para a história, Sr. Presidente, eu sei que isto para o Partido Socialista custa, para a história ficará, Sr. Presidente, recorde-me das suas palavras. Em Portugal não há imputações de culpa coletivas, penso que foram as suas palavras, num dia em que eu discursava. Não me esquecerei das palavras do deputado Eurico Brilhante Dias, que disse, não se provou que foram eles, mas também não se provou que não foram eles. Lembremos-nos destas palavras. Exatamente. Para muitos debates muito futuros bem, muito que vamos ter, quando nós chamarmos os responsáveis deste país à colação.
E agora a palavra à senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu pedi a palavra só para dizer o seguinte. Episódios desta natureza, ou seja, a existência de fugas de informação de uma comissão de inquérito ou de documentos que tenham sido enviados para uma comissão de inquérito, infelizmente não é a primeira vez que acontecem, mas partir daqui e tirar conclusões à partida não nos parece que seja de facto o caminho mais adequado. Aliás, como o relatório e as conclusões que são conhecidas vieram a comprovar e a demonstrar que a fuga não terá sido por parte da Assembleia da República. Eu queria deixar este registo pela confirmação que é feita nas conclusões que foram retiradas a partir deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Presidente, muito obrigado. Concluo apenas com um apontamento. Até porque, evidentemente, algumas bancadas, a partir deste tema em concreto, quiseram de imediato tirar outra extrapolação. E, em particular, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Aquilo que eu disse, e reitero, é o seguinte. Chamar um Primeiro-Ministro para uma comissão parlamentar de inquérito que tem um objeto, para que ele responda sobre outro assunto que não está no objeto, é verdade, é populismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Visto que regimentalmente a figura usada foi de interpelação à mesa, cabe à mesa responder. A divulgação de documentos à guarda de uma comissão parlamentar de inquérito é um facto gravíssimo. Configura, aliás, um crime que deve ser investigado pelas autoridades competentes. À luz do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, a comissão parlamentar de inquérito, ela própria, se tiver indícios de que possa ter havido o cometimento desse crime em função da violação de deveres a que estão sujeitos os seus membros, pode determinar a investigação e, se apurar responsáveis, pode, por maioria qualificada, propor a perda do seu mandato como membro da Comissão. No caso em concreto, a Comissão Parlamentar de Inquérito entendeu que havia indícios de que a fuga de informação pudesse ter saído do seu seio, declarou-se por isso mesmo incompetente para assumir as responsabilidades que a lei lhe comete de ela própria fazer o competente processo de averiguação de factos e responsabilidades e solicitou-me, enquanto Presidente da Assembleia da República, que assumisse o seu encargo, determinando a constituição de instrutor e do competente processo de averiguação. O que fiz, nomeando a Sra. Deputada Presidente da 14ª Comissão. Não foi nomeada por ser deputada deste ou daquele grupo parlamentar, foi nomeada, nos termos do meu despacho, por apresentar suficientes garantias de independência pessoal, competência técnica e autoridade estatutária, designadamente na sua qualidade de Presidente da Comissão do Estatuto dos Deputados, para levar a bom termo essa tarefa. A Sra. Deputada apresentou, aliás, no prazo, o relatório, anteontem ao fim da tarde, que eu fiz seguir para a Comissão. Esse relatório é muito importante olhar para as suas conclusões. As suas conclusões têm um elemento muito positivo, não se verificou nenhum indício, nenhuma prova de que a fuga de informação tenha resultado do interior da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso deve ser uma coisa que nos agrada a todos, porque a investigação feita mostrou que não havia nenhuma prova de que tivesse sido deputado, assessor, o funcionário, o autor desse crime, e fez também um conjunto de recomendações. E por isso, no despacho em que transmiti o relatório à Comissão, determinei também ao Sr. Secretário-Geral que analisasse essas recomendações, porque há um objetivo que nos une a todos, é tornar cada vez mais blindadas os documentos à guarda das comissões parlamentares de inquérito, para que a credibilidade das comissões parlamentares de inquérito e as condições de desenvolvimento do seu trabalho sejam o melhores possível. E assim se fará. Vamos então iniciar a nossa ordem do dia com declarações políticas. A primeira declaração cabe ao Bloco de Esquerda e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Uma ambulância de transporte interhospitalar em Portimão não pôde ser acionada porque não havia médico especialista. A ambulância deste tipo mais próxima estava em Lisboa e estava ocupada. Em Faro, a pediatria estava encerrada por falta de profissionais. O helicóptero, que acabou por ser acionado, era tripulado por uma equipa convencional e não por uma equipa especializada. Estes são os relatos da situação do SNS, do SNS e do INEM no Algarve, na sexta-feira passada. Perante tudo isto, uma fonte do Ministério teve o atrevimento de dizer, e cito, todos os meios clínicos e técnicos foram colocados à disposição. E o Ministro da Saúde, sobre o assunto, disse, e volto a citar, não há aqui nenhuma matéria de serviços que estivessem a funcionar em qualquer outro modelo que não fosse o funcionamento pleno. Como pode o Ministro dizer isto, quando houve ambulâncias inoperacionais e serviços encerrados? Quando sabe tão bem, ou provavelmente até melhor do que qualquer um de nós, que os encerramentos de urgências no Algarve acontecem recorrentemente e cada vez com mais frequência? Os factos desmentem e contrariam as afirmações do Ministro. Ao contrário daquilo que o Ministro diz, Ao contrário daquilo que o Governo frequentemente afirma, a falta de meios no SNS e no INEM é gritante, tanto no Algarve como no país. Ao INEM faltam mais de 500 profissionais para ocupar os lugares de quadro, e por isso faltam meios, e por isso as demoras são cada vez mais longas. Pelos vistos, para o Ministro, não há nenhum problema com isso. No SNS, não é preciso fazer um grande esforço de memória para recordar que em 2021, vários médicos do Centro Hospitalar do Algarve assinaram uma carta a dizer que a situação da urgência pediátrica de Faro era uma alarmante situação de falência. Não é preciso muito esforço para lembrar que em 2022, esta mesma urgência esteve encerrada várias vezes por falta de profissionais. E o mesmo aconteceu com a urgência pediátrica de Portimão. Pelos vistos, para o Ministro da Saúde, assim é que as coisas estão bem, assim é que é a normalidade, assim é que funciona tudo perfeitamente. Houve um tempo em que se defendia um SNS universal, geral e gratuito. Houve um tempo em que o Partido Socialista o defendeu. Mas agora parece ter abandonado essa ideia e tê-la substituído por uma nova tese, a do SNS previsível. Quer o Ministro da Saúde, quer o Diretor Executivo, têm repetido essa palavra à exaustão, previsibilidade. E sempre que a repetem, é para anunciar mais um encerramento daqueles a que chamam rotativos e que acabam por se tornar permanentes. Urgências encerradas, serviços sem escalas, ambulâncias inoperacionais, para o Ministro não há nenhum problema com isso, desde que seja previsível. Por isso, em vez de anunciar o reforço do SNS, a contratação de profissionais, a recuperação de serviços em crise, o que faz agora é anunciar que nos próximos 3 meses estarão previsivelmente encerrados, por exemplo, serviços de maternidade e obstetrícia. Não é um Ministro da Saúde, é um porteiro do SNS. Não é uma governação, é uma calendarização. Senhoras e senhores deputados, o que era mesmo previsível com esta estratégia é o que está a acontecer. Um SNS em degradação e o governo do Partido Socialista a aproveitar para aprofundar o seu plano de liberalização da saúde em Portugal. Não há nada mais previsível do que isto. Não se garantem mais o SNS, os serviços não conseguem garantir escalas, o governo começa a encerrar serviços e depois lá vem anunciar que o dinheiro agora, em vez de ir para o SNS, vai para as clínicas privadas, vai pagar ao setor privado. Foi isso mesmo que o Ministro anunciou novamente ontem, depois da degradação do SNS, depois do encerramento de serviços consecutivos, as mulheres farão partos no setor privado, porque Portugal já não tem capacidade de maternidades para que todas as mulheres possam dar à luz nos hospitais públicos. Vão desviar o orçamento do SNS, mais uma vez, para os privados. É o PS a ser PS, é o Ministro a ser Ministro, é o Governo a ser Governo, todos com grande previsibilidade, todos muito previsíveis. A medida terá certamente o aplauso da direita, do PSD, da IL e do Chega. Mas a total oposição de quem sabe que o SNS é fundamental para o país e que a privatização só serve a um dos negócios mais rentáveis do mundo, que é o negócio da saúde, ou melhor dizendo, o negócio da doença. O país não é ingênuo, muito menos tolo. O país sabe que o Ministro, o Governo e o Partido Socialista são responsáveis pela degradação do nosso Serviço Público de Saúde. Sabe que se quer um melhor SNS, ele só é possível em alternativa ao Partido Socialista. Uma alternativa de esquerda, certamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 4. Talvez esteja a caminho um 5º. 5 pedidos de esclarecimento. Respondem em 2 blocos. Estão em conjunto. Não percebi. Ok. Primeiro pedido de esclarecimento cabe ao senhor deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, se dúvidas houvesse, hoje temos a prova cabal de que o Bloco de Esquerda sucumbiu ao populismo da direita. Sobre o SNS, sobre o trabalho dos seus profissionais, sobre a dedicação do que se faz de caminho ao Algarve, passando pelas ilhas, nem uma única palavra. Mas, senhora deputada, são milhares de atos médicos, de atos de enfermagem, que asseguram a todos os cidadãos, não só aos mais pobres, os cuidados de saúde que os portugueses precisam. Senhora deputada, Recursos humanos, investimentos. Senhora Deputada, desde 2015 que estivemos a recuperar aquilo que faltou no pior período, no período mais negro da história do SNS.